uma eleição em que teve 95,2% dos votos. E hoje é o Dia Internacional da Mulher e vamos conversar com uma mulher que é vitoriosa. Teve uma eleição extremamente significativa, favorável, e vai administrar um hospital que atende 100 municípios, 1 milhão de pessoas, e que já atravessou problemas e que tem uma responsabilidade muito grande. Eu vou conversar com a doutora em saúde coletiva e agora superintendente do Hospital Universitário de Maringá, permanentemente. Ela já estava à frente do hospital temporariamente, agora eleita permanentemente. Eu converso com Magda Félix de Oliveira. Qual é o maior desafio de administrar o HU?
O maior desafio de administrar o HU é as expectativas, né, que a sociedade, atender as expectativas que a sociedade maringaense da macro-região, como você disse, que são 115 municípios, né, pela Regional de Saúde, colocam no nosso hospital como um hospital estratégico. No entanto, nós temos hoje ainda, né, uma estrutura física de recursos humanos acanhada para o que a sociedade nos exige.
O governo do estado tinha apontado construções, investimentos, recursos, uma série de mobilizações antes e durante a gestão da senhora. Realmente melhorou? Esses recursos vieram? Existe um hospital que tende até agora, os próximos anos, mais espaço físico, mais leitos, mais equipamentos?
Na verdade, Gilson, hoje, né, o governo do estado, ele tem cumprido, né, com o que ele pactuou com a gestão da Universidade Estadual de Maringá. Essa pactuação é feita com o professor Júlio Santiago, que é o reitor. O que é que hoje, né, nós temos pactuado com o governo? A construção do nosso bloco cirúrgico, que já está iniciada, a ampliação de 30 leitos, né, no Hospital Universitário este ano, e diz início de construção de ampliação de mais 100 leitos no próximo ano, colocar em funcionamento o nosso bloco de onco-hematologia, o nosso projeto de telesaúde e telemedicina, e ampliar a nossa área materno-infantil e a nossa área de urgência e emergência e terapia intensiva. Essa é uma pactuação do governo do estado com a nossa universidade, com o Hospital Universitário, que vem sendo cumprida, né, a partir, né, de, inclusive, de acordo com o Ministério Público e com a ajuda também da classe política federal, né, a classe política estadual, e agora, né, inclusive, com o investimento da Câmara Municipal, que é a primeira vez na história de Maringá que a Câmara Municipal de Maringá destina recursos para o nosso hospital.
Isso tudo resolve ou ainda tem muito a ser feito? E quais são ainda os grandes gargalos?
Muito a ser feito. Saúde não se resolve. A saúde é uma grande preocupação do brasileiro. Quando você resolve ou como é que é? Fecha aí um gargalo, abrem-se outros, porque a sociedade, ela muda, novas doenças surgem, novos problemas surgem. Os maiores gargalos, né, e eu digo que são os maiores desafios, são, primeiro, a existência do hospital na rede de assistência, né, entender que o nosso hospital é um hospital de ensino, pesquisa, mas também um hospital de assistência, e que a sociedade quer que na rede de assistência à saúde ele seja estratégico e de complexidade. Ele ainda não pode responder a isso. Dois, outro desafio é a questão da estrutura física, né, para isso, que nós estamos aí, como eu disse a você, perseguindo e achando que nos próximos anos são alvissareiros, quer dizer, nós podemos constituir alguma coisa com relação a isso. Terceiro desafio é a gestão interna. Nós temos que fazer uma autocrítica, que nós temos que capacitar, nós temos que profissionalizar a gestão interna do nosso hospital, né, para que nós possamos dar uma resposta melhor à sociedade. E o quarto desafio, que isso tudo não se resolve sem recursos humanos em qualidade, em quantidade, mas também em qualidade. E recursos humanos uma discussão que está posta também sempre na mídia para o hospital universitário, mas que sem essa perspectiva nós não podemos ir, continuar para frente.
Uma das discussões que a senhora mesmo colocou, esse papel que o hospital universitário representa para mais de 100 municípios, há uma procura muito grande pela unidade hospitalar, um excesso de pessoas que buscam o serviço do hospital. Algumas vezes até, aqui na CBN, várias reportagens mostram que as pessoas procuram de forma equivocada o HU. Quanto mais um hospital fica eficiente na rede pública, mais ele é procurado? Ou seja, quanto mais você melhora o atendimento, parece que as pessoas tendem a vir nele, até mesmo que não vinha antes?
É, isso pode parecer, né, verdadeiro, mas não é também de todo verdadeiro, né? Aqui, né, no Hospital Universitário, pelo menos nessa diretoria que eu agora começo a trabalhar, né, não existe mais essa falsa dicotomia de ensino e assistência. Um hospital que oferece uma assistência de qualidade oferece um ensino de qualidade e vice-versa. Não é apenas o crescimento em complexidade. Os hospitais de ensino, hospitais universitários, eles tendem a ter uma maior apreço pela população. Primeiro que eles são patrimônios dessa população. E a população tem que procurá-los sempre. Eles são públicos, eles são patrimônios da população, né? Segundo, porque em sendo o hospital ensino, né, pensa-se que nesses locais você deve oferecer o melhor, a qualidade, né, a alta tecnologia.
E aí você tem uma procura maior pelo hospital.
Ah, com certeza, não é? Eu acho que esse é um fator, né, um outro fator que aí também, porque a gente é, o que eu estou querendo colocar para vocês de forma clara, é que nunca nós podemos achar que as pessoas procuram, tá? Porque elas têm alguma culpabilidade nisso. Primeiro, existe a questão do marketing, se é um hospital ensino. Segundo, existe a questão da própria rede de atenção, que quanto mais nós dinamizarmos, nós qualificarmos a rede de atenção em todos os aspectos, os hospitais denominados hospitais de mais complexidade, os hospitais denominados hospitais de referência, eles tendem a receber apenas nas suas unidades aqueles que são referenciados para eles. Essa situação aqui do nosso hospital, por ele ser público, é uma situação visível, mas também existem outros hospitais de referência, como a Santa Casa, né, que sempre tende a receber um número maior de pacientes e ficar lotada, porque é um hospital de referência. Agora, nós somos, além disso tudo, nós somos hospitais públicos, eu repito, né? A sociedade tem que cobrar mesmo de nós. E nós temos que aceitar isso. Eu acho que esse é um discurso que nós temos que revisar, não é? Agora, a sociedade tem que cobrar e colaborar conosco para que nós possamos dar a resposta que a sociedade espera de nós. Um hospital estratégico, um complexo hospitalar. Né? E quando eu falo um hospital estratégico, Gilson, eu não estou dizendo que é um hospital que apenas vai atender a alta tecnologia, não. É um hospital que acolhe bem e que atende e que presta um grande papel dentro da rede de atenção que nós temos hoje.
Uma última pergunta sobre o curso de medicina da UEM, que tem uma ligação direta com o hospital. Ele é um hospital ensino e um curso de medicina que tem resultados fantásticos, um desempenho nacional reconhecido, um dos melhores cursos de medicina do país, e médicos que atuam na HU são professores também. Esse encontro com a realidade que o hospital universitário traz, ele acaba colaborando para criar um ambiente de formação do profissional com mais eficiência?
Os hospitais universitários, né, eles não são as únicas unidades de formação de um profissional de saúde. Médico, enfermeiro, farmacêutico, né, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, nutricionista, etc., né, exemplificando. No entanto, eles cumprem um papel muito grande, porque os hospitais universitários, por aquilo que eu disse para você agora mesmo, eles têm desde o atendimento dito de baixa complexidade, ambulatorial, de atenção e internação domiciliar, até atendimento de ponta, né, como transplante de órgãos, que não é o nosso caso. Nós fazemos transplante de córnea apenas aqui, que eu disse para vocês, nós estamos em ascensão para transformar em um hospital de complexidade, né? Então, num hospital universitário, você é capaz de ver todo esse panorama numa unidade só. Então, ele cumpre um papel muito grande. Para os estudantes de medicina, e para o curso de medicina, que eu quero até agradecer, porque esse curso e esses estudantes, eles votaram ontem de forma expressiva, né, nessa proposta que nós estamos apresentando aqui, o hospital universitário é muito importante. Né? Embora aqui dentro do nosso hospital nós já tenhamos projetos como ProSaúde, PetSaúde, que busca levar os alunos, né, é do curso de medicina para a rede básica. É muito importante porque o médico, ele precisa hoje de uma formação tecnológica alta, né? E dentro desses hospitais, o médico tem que achar essa formação. Também, Gilson, é importante dizer, né, que não é só a graduação, né, que passa nos cursos da área de saúde, que passa pelos hospitais, né, universitários. Nós temos as residências, aqui nós temos a residência médica, residências médicas, residência de odontologia, agora vamos ter residência multiprofissional e as pós-graduações, mestrado e doutorado, que também devem coexistir dentro dos hospitais. Por isso que nós temos núcleo de pesquisa clínica, por isso vamos trabalhar telesaúde, telemedicina, dentro dessa visão de formação integral.
Doutora Magda Félix Oliveira, antes de qualquer coisa, parabéns aí pela sua conquista, pela direção do Hospital Universitário e um feliz dia aí, Dia das Mulheres, e sucesso na sua gestão.
Muito obrigada.
Conversei com a doutora em saúde coletiva, que agora é superintendente efetiva do Hospital Universitário, Magda Félix Oliveira. Falamos um pouco sobre as condições do hospital, a expectativa de crescimento. Existe aí um governo do estado que tem cumprido os seus compromissos com o HU, mas o hospital, é claro, vive numa área que é a saúde pública, atua na saúde pública e, por isso, sempre haverá uma carência quando se fala de saúde pública no país. Conversamos um pouco sobre esse tema com a doutora Magda Félix de Oliveira.